O cabelinho já tá aí. Eu vou girar que a prioridade é informação. É, no YouTube da BNews TV vocês estão vendo as imagens do Vale das Pedrinhas. Vou colocar aí a noite de terror, tiroteio, polícia recebida a tiros. Eles atiraram na guarnição, teve tiro em ônibus, teve tiro em farmácia. Daqui a pouco eu vou, pode rodar os vídeos. Mas daqui a pouco eu vou soltar o áudio aí do povo reclamando. Mas meu querido Cabelinho, por onde é que você tá nas ruas da cidade? Bota a vinheta mais amada do Brasil.
Cabelinho, cabelinho, ai cabelinho, 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 ai, ai cabelinho.
Bom dia, Belo.
Muito bem, meu querido Fábio Gomes, muito bom dia pra você, Fabão. Bom dia também aí pra o nosso querido Cláudio Magrinho, nosso amigo Luiz Guilherme. Mandar um super beijo pra nossa princesinha, a nossa Clarinha aí do Luiz Anselmo. Clarinha, eu quero lhe dar um boné da Betsu, minha linda. Cabelinho sempre presenteando o torcedor lá na arena, e eu quero lhe dar também um boné bonito da Betsu pra você tirar onda, tá bom? Parabéns pra você, Clarinha. Olha, Fábio, quarta-feira, céu nublado na capital baiana. Antes da gente sair da rádio, deu uma chuva bem forte, já passou, né? Nesse momento o sol timidamente querendo sair, mas parece que vamos ter um dia nublado hoje. Nesse momento, já pegando aqui sentido Vale das Pedrinhas, passando em frente ao Hospital Mater Dei, de lá até aqui, trânsito bem tranquilo. Passamos também pela região da Avenida Cardeal da Silva, a gente deu uma volta ali no Largo da Garibaldi, até então tá tudo tranquilo. Fábio, ontem eu levei a digníssima, a primeira dama, numa clínica ali em Nazaré, ali um pouquinho antes do Severino, do colégio ali, Antônio Vieira, né? É Antônio Vieira ali em Nazaré. Meu amigo, horário de meio-dia, Fábio, você precisava ver o engarrafamento. Esse engarrafamento não é só pela manhã, como também na parte ali, né, do meio-dia, e acredito também na parte da tarde. Então, o pessoal tá pedindo ali mais agentes da Transalvador para pelo menos tentar ajudar o trânsito ali na região do Colégio Antônio Vieira, ali na região de Nazaré, na região ali do Hospital Santa Isabel. Volto daqui a pouquinho, já falando, Fábio, ao vivo, direto da região do Vale das Pedrinhas, como anda a situação nesse momento. Volto com você.
Valeu, Cabelinho, vamos lá. Inclusive, nosso querido Messias, né, do Grêmio dos Sindicatos Rodoviários, um abraço, irmão, tá dizendo que nesse momento, ônibus suspensos, né, no atendimento do Vale, né, tá sem ônibus na região do Complexo Nordeste Amaralina, no Vale das Pedrinhas até o final de linha. Ônibus não estão entrando, tá?
Sofrida a vida desse povo, viu?
Toda velho? Hora fica sem ônibus, né?
Vem, Mario, cara, imagine o cara sair de lá do final de linha do Vale das Pedrinhas pra vir pra cá, pra Lucaia, né, Juraci Magalhães ali, pra pegar um transporte.
É verdade.
Que sofrimento, viu, meu irmão?
O pau quebrou lá ontem, não foi, Fábio? Ontem foi barril, velho.
Bora, vamos botar alguns vídeos aí, Vitão. Coloca aí algumas imagens aí da situação pra gente ver. Aí, tem áudio? Vamos ver aí. Aí tem uma imagem da farmácia toda quebrada, né? Com os estilhaços, tá vendo aí a farmácia na entrada do Vale das Pedrinhas. Muda aí o vídeo também, Vitão, pra gente mostrar. A galera do YouTube tá vendo, e quem tá no rádio a gente vai citando aqui, tá? A gente vai mostrando.
Olha, tiro, aí. Olha o tiro bateu, eu me joguei aqui, ó, no chão, junto com essa senhora aqui, ó. E o tiro bateu ali. Olha onde o tiro
bateu. Aí, o tiro batendo no ônibus. Se tivesse um passageiro aí, o passageiro sentado aí, é baleado. Olha aí, o ônibus todo quebrado. Todo quebrado, vamos ouvir.
Passou de raspão 2, 3 tiros, pegou. 4 tiros aqui. Aqui recolcheteou. Olha pra aqui.
Olha pra isso, velho.
Que absurdo, né, Magrinho?
Que loucura, que vida louca é essa, irmão?
É.
Pelo amor isso de Deus.
Aqui também retiou.
Rapaz, hoje em dia, vou te dizer, viu?
Olha pra aqui um...
É o cara sobreviver mesmo. Sair de casa, minha gente, faça a sua oração forte, peça a Deus proteção mesmo, porque, vou te dizer, a vagabundagem, a criminalidade não tá nem aí, pô. Não tá nem aí, sai atirando pra tudo que é lado, né, confrontando com as guarnições da polícia.
Não quer nem saber quem vai atingir, nada.
Não quer saber, não tá nem aí pra vida de ninguém, velho.
Já Cabelinho vai entrar de lá e a gente vai mostrando o vídeo, viu? Quem for acompanhando vai ser Cabelinho falando e a gente com o vídeo. No YouTube da BNews TV, Lio diz aqui, bom dia, BNews estourado, empresa Soluções indica um possível calote aos funcionários, não pagaram a rescisão até hoje. Sobre a escala, só dá resposta nas eleições, é só dar resposta nas eleições. Obrigado. O Paulo Pastore, os prefeitos têm culpa nessas ameaças, mas para mim os maiores culpados são os vereadores que endossam e permitem as falcatruas. Quero participar do sorteio. O Enio diz, aqui tem um radialista local dizendo que tá uma maravilha em Simões Filho. Pergunte a ele por quê. Pergunte a ele por quê que tá uma maravilha. Pergunte por que que tá uma maravilha. Aí você vai ver a resposta. Pergunte a ele, prefeito age assim, ele pega a mídia local lá e manda dizer que tá uma maravilha. Pergunte por quê. Pergunte aí. Agora vocês também tem que cobrar o radialista na rua. Para o radialista, meu irmão, que cidade é que você tá vivendo? Me diga aí, qual é a cidade que você tá vivendo? Porque eu sou radialista, eu posso dizer. Eu tô vendo minha cidade acabada. Bruno Reis fez 4 anos maravilhosos. E esse segundo mandato dele tá um lixo. Eu sei como é que é meu estado. Eu tô vendo Deba destruído, problema na saúde do estado, regulação que não resolve.
Educação também.
Educação com problemas. Eu sou radialista, mas eu sei separar o que é que presta e o que é que não presta. Pergunte a ele por quê que ele tá defendendo o prefeito assim. O Robson diz, pessoal, o aditivo é... Cadê esse aditivo de qual período? Está na lei, mas não é para um período tão grande assim, é só para os serviços essenciais, que não podem parar. Valeu, um abraço para você. O Denilson, coloca o nome dos deputados federais da Bahia que são contra a resolução da escala 6x1 e assinaria uma PEC que amplia para 52 horas a jornada de trabalho.
Tá no ar já aí.
Paulo Pastore diz, o Colégio Antônio Vieira é no Garcia, não na Joana Angélica. Avisa aí. Teve isso? Foi alguém que falou que é na Joana Angélica?
Que eu me lembre, não. Não lembrado disso, não.
Valeu. Patrícia diz, bom dia, Fábio, bancada. Tem como informar quais os partidos dos deputados que votaram contra a jornada? Bota aí de novo.
Então na imagem.
Lá. Leia aí, Luiz Guilherme. Descanse minha voz, vá.
Paulo Az é do União da Bahia. Rogéria Santos, do Republicanos. Cláudio Cajado, do PP. Arthur Oliveira Maia, também do União. João Carlos Bacelar, do PL. Diego Coronel, do Republicanos. Capitão Alden, do PL. Roberta Roma, do PL. E José Rocha, também do União Bahia, Fábio.
O João Anderson disse, vai ter greve de ônibus em Salvador? É possível, hein? Que sexta-feira a gente amanheça sem ônibus. É possível. Estamos aguardando, vamos ver aí os próximos passos. O Messias tem que me deixar informado, tá bom? Vambora, vamos pro povo, 6h47.
Bom dia, Fábio Gomes, Magrini, Luiz Guilherme. Favor não me identificar, mas posto de saúde da Ilha de São João, faltando medicamentos para pressão arterial, medicamentos para o controle de diabetes e não tem fitas para monitorar a glicemia há 4 meses. Esse posto é responsabilidade da Prefeitura de Simões Filho.
Olha aí, mais uma, viu, prefeito Del? Posto de saúde acabado, é, mas o radialista disse que a cidade tá uma beleza, né?
Tá uma uva.
Uma uva, é porque a mãe dele deve ter plano de saúde, o pai também, a família, né? Aí não precisa do atendimento do posto, porque eu tenho plano de saúde e posso afirmar aqui que os planos de saúde, os hospitais não atendem mais direito, mas ele quer me dizer que o posto de saúde de Simões Filho funciona. Se eu que tenho plano, tô reclamando.
Ave Maria, é mesmo.
Viu? Imagine quem não tem. Um beijo pra dona Rita, pra seu Luiz Pedro, estão acompanhando sempre a gente aqui. E avisar seu baixinho que ele precisa aprender o que é o termo namorar no escuro, viu, baixinho? Eu tava aqui dando resposta a quem tava me perseguindo que não existe.
Passou alarme falso,
é, baixinho. O povo tava namorando no escuro, baixinho.
É.
Cheio de desgraçado, você não sabe o que é namorar no escuro, não?
Mas ele se preocupou com você, tem que valorizar isso aí.
Não, ele tem moral, ele tem moral. Ele tem moral comigo. Beijo, Bachola. 6h48, bora.
Bom dia, bancada. Bom dia, programa de qualidade, coisa boa. Beto Leão, que eu me daria. Galera, mais uma vez, a respeito dos abrigos do Bonfim de Deseiro. Deseiro Bonfim, nada, muita chuva, tudo, e até hoje nada. A prefeitura até passou lá olhando, mas botou só a placa, ônibus, continua sem abrigo. E a respeito desse Bolsonaro e Lula, simplesmente a Globo está fazendo campanha política para Lula a respeito da situação de Flávio. E se ele está enrolado, ele tem que pagar, e outros mais. Mas Lula, um cara que tem vários processos nas costas, e vem para cá falar de honestidade, pô, tá ficando nojento demais, viu? Sensacionalismo, Estava na hora da população brasileira deixar esses dois de lado e partir para outro candidato neutro. Um abraço, vitória 3-0 hoje. Um abraço.
Valeu, irmão. Com todo respeito, eu não concordo que é sensacionalismo, não. Se as denúncias aparecerem pro lado de Lula, vão ser batidas em toda a imprensa também. Eu não concordo com isso que você falou de sensacionalismo, não. Não concordo. De verdade. A única coisa que eu concordo com você é que o Vitória vai ganhar e que eu acho que a gente precisa de uma terceira via. Mas dizer que é sensacionalismo, eu não concordo. Quantas vezes eu já disse aqui que eu tô cansado de Lula e Bolsonaro?
Ah, várias vezes.
Várias, várias. Tô cansado dos dois. Mas infelizmente é o cenário que parece que o povo insiste, né? Só aparecem esses nomes porque o povo insiste nos dois. Quando aparece a terceira, a quarta via, ninguém vai. E aí fica até o final esses dois nomes. Essa é que é a questão. Vamos falar, por falar nisso, vamos mostrar agora aí o áudio de Mário Frias, tá? Pra poder a gente trazer pra vocês.
Cabelinho chamando aí.
Cabelinho, vamos com prioridade então. Cabelinho, é com você, Belo.
Muito bem, meu querido Fábio Gomes, estamos de volta falando ao vivo aqui direto da entrada aqui do Vale das Pedrinhas. Ontem, infelizmente, mais um fato lamentável, tiroteio aqui na rua direta do Vale das Pedrinhas, duas pessoas, né, foram alvo aí de tiros, um jovem de 18 anos, né, que teve a bala aí no tórax e uma garotinha de 14 anos, um tiro na perna. E claro, né, Fábio, aquele velho problema de sempre, acontece esse fato aqui na região do Vale, como também às vezes no Nordeste, na Santa Cruz, o que é que acontece? O buzu não entra aqui na comunidade. Estou aqui com meu amigo Dom. Dom, obrigado mais uma vez atender aqui, falar aqui com a nossa grande audiência. Bom, mais um fato lamentável que aconteceu ontem, né? O transporte vai voltar a qualquer momento. A gente vê ali um grande aparato da Polícia Militar num final de linha improvisado aqui debaixo aqui da linha aqui do BRT. O que é que acontece a partir de agora? Bom dia, Dom.
Bom dia, Cabelinho. Bom dia a todos. Ontem foi um ato que aconteceu muito sinistro, um ato que eu comparo até com o terrorismo. Liguei pro cobrador hoje pela manhã, ele é um motorista, não vai trabalhar, estão em uma unidade de saúde, ontem eles não conseguiram dormir, mesmo à base de remédio, foi uma cena atroz que eles presenciaram, e vale salientar que não aconteceu algo pior, porque as linhas que eles estavam eram 0719, ela sai do Vale das Pedrinhas apenas até a estação BRT e não tinha muito passageiro, mas talvez se fosse a 0720, que é o Vale das Pedrinhas, Ribeira Vila, Rui Barbosa, que geralmente só vem cheios de passageiro, Márcio, poderíamos ter uma situação bem mais agravante.
O buzu estava meio vazio, né? Graças a Deus, dos males, um menor.
Isso, tinha cerca de 8 pessoas, foi informado que o primeiro disparo pegou na cadeira, se esse ônibus estivesse cheio, alguém estaria nessa cadeira, que poderia ser atingido. E o rodoviário, mais uma vez, fica nesse fogo cruzado, Cabelinho.
Muito bem, Dom. Não deixando de aproveitar aqui você com a gente agora. Sexta-feira, vai amanhecer em greve? Como é que é? Já pode adiantar alguma coisa?
Teremos uma reunião hoje, às 15h30, no Tribunal Regional do Trabalho. Terá uma conciliação, audiência de conciliação. Eu acredito que seja a última proposta. E na quinta-feira, às 15h30, vai ter uma assembleia permanente que vai estar trazendo o que foi essa proposta para a categoria, se ela aceita ou não.
De 100% a probabilidade de ter greve, qual é?
Eu acredito, uma opinião bem pessoal, que não tenha, já que estamos até em um período eleitoral.
Muito bem, obrigado, Dom. Aqui, Fábio, é assim, né? A população não fala. Oi, Fábio.
Cadê Dom? Tá aí, Cabelinho?
Tá aqui. Rapidinho, ele vai dar entrevista aqui. Fala com ele, tá lhe ouvindo.
Dom, um abraço pra você, bom dia, meu velho. Como é que tá sendo a postura do prefeito nessa rodada de negociação com o sindicato, hein? Hein, Dom?
Eu acredito que ele não quer uma greve assim também, Fábio, como uma categoria. A gente quer um reajuste, quer reajuste com dignidade. Só pra você ter noção, imagine uma categoria que passa pelo que passou hoje, não ter um reajuste digno.
Muito bem, Fábio, vou liberar aqui porque ele já estava concedendo uma entrevista aqui a um colega em uma outra rádio. Receba um abraço, viu? Gabriel Bacelar tá por aqui, Fábio também, né? A turma também por aqui, daqui a pouquinho vai estar fazendo o papel deles por aqui. População, Fábio, não fala com a gente respeita, e nesse momento, então, mais uma vez, ônibus sem acessar aqui o Vale das Pedrinhas por conta do episódio que aconteceu ontem por aqui, Fábio.
Valeu, Cabelinho, daqui a pouco a gente volta, já Cabelinho volta de lá do Vale, trazendo, atualizando tudo pra vocês, 6h54, pena que é o povo que sofre, né?
Sem ônibus. Verdade.
Não é o tráfico não pega ônibus.
Tá nem aí.
Quer dizer, a mãe do traficante pega, a avó do traficante pega, mas o traficante não sai daí, entendeu? Então o traficante não pega ônibus. Agora, eu acho que a polícia tem que apertar hoje, tá? Tem que dar conta, esses traficantes aí que meteram bala, que são responsáveis por tudo isso, precisam ser localizados. Tem que apertar hoje. 996-54-2750, bota o povo pra falar.
B-News agora.
Fábio, bom dia. Tá falando aqui, é Tico do bairro do Pau Miúdo, ex-rodoviário. Rapaz, isso aí, essa conversa do sindicato, isso aí, ó, é baratinho puro, pai. Eu levei quase 25 anos de rodoviário, velho. E sempre essa mesma ladainha aí, rapaz. Essa mesma ladainha. Depois o exame chama pra sala fria, certo? Dá um cala a boca. E o sindicato aceita. E pronto, meu irmão. Rapaz, tem que mudar. É 4 anos, tem que mudar. Tanto sindicato, como presidência, como governo. Tem que mudar, meu irmão. Rapaz, você vê que o sindicato é chapa única. Nunca tem outra chapa. E como tem outra chapa, tem froca tua. É a verdade. A verdade tem que ser dita. Um abraço.
Eu já vi aí que não vai ter greve. Pela resposta de Dom aí, meu irmão. Eu já percebi que essa greve aí, o que tava ventilando, pela postura dele aí, já percebi que é um indicativo de acordo. Que bom, né? Que bom. Se tá bom pros rodoviários, aí cabe aos rodoviários cobrar do seu sindicato. O pior é o meu, que não tem sindicato de nada. Eu nunca ouvi falar de sindicato de radialista.
Tem de jornalista, né? Assim, de jorba.
Mas trabalha onde? Por quem? Porque eu não conheço ninguém.
Só vejo em rede social.
Eu não conheço nem sindicato de radialista, nem sindicato de jornalista. Sindicato de jornalista que não protesta nem com o escândalo do Pix.
É verdade.
Nem se manifesta. Todo mundo com a língua naquele lugar.
Não falam nada.
Pior é o meu sindicato. Não existe, não, pai. Radialista e jornalista, não existe sindicato, não. Esqueça. Ó... Todo mundo sabe que o crime organizado é um problema que atinge todos os estados do país. Aqui o governo da Bahia combate as facções com integração entre as forças, investimento, inteligência e inclusão. No último ano foram 2.500 policiais e bombeiros contratados, somando 9.500 em menos de 4 anos. Mais de 6.500 viaturas entregues, 20 toneladas de drogas e 8 mil armas apreendidas. Sabe que esses resultados estão aparecendo? Porque o governo da Bahia está investindo em equipamentos, tecnologias, como reconhecimento facial, valorização dos policiais e novos batalhões na capital e no interior. Além disso, é um reforço das parcerias do governo da Bahia com o governo federal, que traz mais recursos para garantir a segurança das famílias baianas. É inteligência contra o crime e ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
B-News agora. Fábio Gomes.
6h57, o povo participando. Perdão, no YouTube da B-News TV. Ah, o Sérgio diz aqui: já que tem bairros que tem áreas de risco, não tem policiamento 24 horas nesses bairros, cabe o governo e a prefeitura fazer esse trabalho que não faz pra segurança. O João diz: sindicato serve pra pena nenhuma. Cícero, bom dia bancada, desculpe o termo, mas o povo é capacho, sempre votando nesses políticos que estão sempre votando contra o povo. Observe que os nomes dos políticos são sempre os mesmos. O Ferman, é isso?
Ele tá lá com fontes, Coronel Batalha.
Ele diz aqui: o prefeito está sempre disposto a negociar e está entre os melhores do Brasil. Vamos lá. Cabelinho, informação direto do Vale, Cabelinho.
Muito bem, meu querido Fábio Gomes, estamos de volta falando mais uma vez ao vivo aqui direto da entrada do Vale das Pedrinhas. Agradecer aqui ao Tenente Coronel Batalha, abraçar também aqui o Sub Bacelar, Tenente Coronel Batalha, ao vivo na Itapuã FM, B-News, Fábio Gomes e toda a nossa audiência nos ouvindo. Bom, infelizmente ontem mais um fato lamentável que aconteceu aqui no Vale, 2 pessoas baleadas. pânico, ônibus, nesse momento, sem acessar aqui o Vale. O que é que o senhor pode falar pra gente, bom dia, sobre esse episódio que aconteceu ontem? Bom dia, coronel.
Bom dia, bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes. É, o que ocorreu ontem foi um fato lamentável aí, diversos indivíduos armados deflagraram, né, disparo de arma de fogo contra as nossas guarnições e contra a população que estava no comércio local. Nossas guarnições prontamente responderam aí essa agressão, cessaram esses disparos. Infelizmente, duas pessoas foram atingidas aí por esses indivíduos armados. Prontamente, nossas guarnições também prestaram socorro, duas pessoas foram feridas, uma pessoa passou mal e todas foram deslocadas para o HGE. Hoje, já fizemos a reunião aqui com o CEMOB, Transalvador, Sindicato dos Rodoviários, os transportes já estão adentrando, o policiamento continua reforçado com a intensificação aqui da Ondesp e da Operação Gêmeos. E já estamos garantindo aqui a entrada do transporte público até o fim de linha do Nordeste Amaralina.
Muito bem, Fábio. Tenente Coronel Batalha tá lhe ouvindo. Se quiser uma pergunta para ele, pode falar.
Coronel Batalha, um abraço para você. Bom dia. Primeiro, parabenizar, né? Tem que ser um cara realmente que gosta do que faz e você é um desses para enfrentar uma região complicada como a do Nordeste de Amaralina. Mas e os marginais que atiraram, que balearam as pessoas, eles já foram localizados? E eu quero só garantir, coronel, te conhecendo, de que a polícia não vai baixar a guarda até esses criminosos serem localizados, não é isso, coronel?
Exato, Fábio. Ainda não temos a localização desses indivíduos, porque, na verdade, eles saíram de um local onde nós estávamos fazendo o reforço do policiamento. Esses indivíduos conseguiram fugir desse local, estamos ainda monitorando. Como falei antes, o policiamento segue intensificado, estamos com apoio da Ondesp Atlântico e agora nesse momento estamos com apoio também da Operação Gêmeos. Então, continuaremos intensificando o policiamento, não vamos, Fábio, baixar a guarda de forma nenhuma. Esses indivíduos aí são aventureiros e o Estado aqui é que manda no Nordeste Amaralina.
Um abraço, coronel. Tá aí, Cabelinho. Obrigado, viu? Parabéns pela entrevista. Esse aí é de respeito. Dá um abraço nele aí, viu, Cabelinho?
Valeu, Fábio. Um abraço, Fábio.
Valeu, Fábio. Agradecer aqui ao Tenente Coronel Batalha, ao Sub também, Bacelar, a todos os guerreiros nesse momento aqui da Polícia Militar, bem na frente aqui do Vale, Fábio. Por aqui, situação é essa, né? Ele falou que os ônibus estão garantindo aí a segurança, não só dos rodoviários, como também da população, e tomara que logo, logo, né, tudo volte ao normal aqui na região do Vale das Pedrinhas. Volto com você aí, Fabão.
Dá um abraço no Sub Bacelar aí também, viu? Outro grande amigo. Valeu, competente. Dá um abraço a ele. Eu vou no intervalo comercial, tá na volta. Tem engarrafamento na BR, tem mais de Simões Filho, tem o povo reclamando. É, minha gente, que situação. E tem o áudio de Mário Frias que eu prometi e não coloquei ainda. Não sai não.
O nome da rádio é Itapuã FM.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxe, o nome da rádio é
Itapuã FM.
É Itapuã EO, é Itapuã EA, é Itapuã.
Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. Informa a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM 7:02, bom dia.
No Atacadão, todo dia é dia de comprar barato. Tem preço baixo para fazer a maior economia. Assim você enche mais o seu carrinho e paga menos no caixa. Sem falar na grande variedade. Tudo para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito mais. No Parceirão, a economia em toda compra. Seja na loja ou no site, o preço baixo é garantido. Acesse atacadão.com.br e confira. Vem pro Atacadão, lugar de comprar barato.
Atacadão, seu parceirão.
Oxi! O nome da rádio é Itapuã FM.
Agora eu vou dormir com qualidade. Daquele colchão velho não sinto saudades. Se ligue, meu amigo, achei a solução. Passe na Ortossono e compre o seu colchão.
Visite a Ortossono mais próxima de você e adquira seu colchão Recoflex. Siga a Ortossono Colchões Oficial e chama no zap 719-8158-7079.
Ótica Ernesto do Mundo Plaza. Tradição, qualidade e confiança. Lentes de marcas como Zeiss, Varilux e Prime. Ótica Ernesto do Mundo Plaza. 719-9290-6650.
Vila Country Bar e Restaurante. Cerveja gelada trincando, drinks incríveis, petiscos de dar água na boca. Vila Country Bar e Restaurante, Rua Manuel Leal, Barra do Jacuípe.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Se tem saudade na mesa, você tem história para contar. Tudo que é bom dá saudade. E a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã 75, bom dia.
Você vai ouvir agora um comercial com cheiro. Preste atenção. Imagine a chama do fogão da sua avó acendendo. A frigideira com óleo quente. Agora, imagine um filé saudade, suculento, tocando a frigideira. Sentiu o cheiro? A Saudade produz alimentos que você leva para a mesa e guarda na memória há 25 anos. Tudo que é bom dá saudade.
Hoje, o nome da rádio é Itapuã FM.
Você está no BNews Agora, primeira edição. Apresentação, Fábio Gomes.
Voltamos, 7h05. Vamos lá, quero você participando, você no YouTube da BNews TV, você mandando mensagem. Cadê a foto dos deputados, hein? A imagem dos deputados que jogam contra o povo. Cadê a imagem deles, dos nove? Inclusive, a Selminha diz aqui, deputada Rogéria Santos é aquela mesma que aos sábados pela manhã ficava como defensora dos pobres na Rádio Sociedade? Então, não sei. Não sei se é ela. Não acompanho. Tô por fora. Mas se foi, é ela mesma aí. Tá aí, ó. Rogéria do Republicanos. A imagem, Rogéria Santos do Republicanos. Tá aí a foto dos nove, hein? Fala o nome dos nove e o partido de novo aí, Luiz Guilherme, pro povo não esquecer.
Muito bem, pra ninguém esquecer, tá? Paulo Aze, do União. Rogéria Santos, do Republicanos. Cláudio Cajado, do PP. Arthur Oliveira Maia, do União. João Carlos Bacelar, do PL. Diego Coronel, do Republicanos. Capitão Alde, também do PL. Roberta Roma, do PL. E fechando a lista, José Rocha, do União, Fábio.
Tá aí, a imagem dos nove pra quem tá no YouTube da BNews TV, tá? Vamos lá, tem trânsito, né? Tem vídeo de trânsito. Tem um vídeo aí pra gente soltar na BR-324, na ligação Lobato, né? Vamos lá, coloca aí pra poder a gente mostrar vocês. Cadê?
É porque mudou, agora é Thaís, tá se ajeitando lá.
Vamos lá, então Thaís, por favor, providencia aí. Vamos de dois áudios aí pra poder a gente colocar o vídeo e depois a gente colocar o áudio de Mário Frias, vamos lá.
WhatsApp BNews 99654-2750.
Bom dia, bancada do BNews TV, líder em audiência, rapaz. Não só foi Cláudio Magrini que arregalou o olho aí não, viu, Guilherme? Quando Fábio Gomes falou Juca, eu achei que era Juca, do Alô Juca, que tinha sido preso, ele é a mulher. Ai, 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 meu Deus do céu. Tomei até um susto, falei, agora a casa caiu. Ai, ai. Bom dia a todos.
Valeu, 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 meu amigo Ricardo Porto, obrigado, meu velho. Ricardo Porto diz aqui, paralelo um caos, travada sentido centro. Obrigado, Ricardo, um beijo pra você. Vamos lá, bota o vídeo aí, o vídeo, por favor, minha querida Thaís, e solta no ar.
Ô, Fábio, bom dia, Guilherme, Magrini. Ó,
Já tenho mais de 10 minutos tentando sair aqui da BR Lobato. A ligação BR Lobato aqui tá bem complicado, ó. Eu tô tentando pegar acesso à BR aqui, ó. Você vê que tá andando um pouquinho. Mas a BR também já tá ali do lado, ali dá pra ver. Tá bem complicado hoje com chuva. Bom dia.
Valeu, Everton Bruno. Um abraço, Everton Bruno, que tá aqui todos os dias, de segunda a sexta, na verdade.
E de manhã também.
É, de manhã por quê?
Porque ele tá comigo aqui acompanhando, aí quando tem uma falha técnica, ele
opera.
Faz aqui, faz isso, faz aquilo.
Alguma vez, você sabe que eu não gosto de causar encrenca. É. Alguma vez ele já te mandou uma mensagem que você deixou de responder pra dizer assim, pô, que mala, meu irmão.
Não entendi.
Alguma vez Everton Bruno já te mandou alguma mensagem assim, pô, toda hora ele me manda mensagem, você não, já deixou de responder?
Não, nunca fiz isso não, eu sempre respondo.
Tem gente que é mala mesmo.
Eu entendo a preocupação, pô. Entendi. Eu entendo. Colegas de trabalho. Ele também, quando ele tá narrando aqui, teve o dia do jogo, pré-jogo, né, que Zé Eduardo tava pedindo, e o sinal da Itapuã, esse sinal maravilhoso, e não sei o quê, aí ele soltava a vinheta.
Itapuã!
Aí eu falei, Everton Bruno, ele tá pedindo isso, ó.
Sinal de hora.
Esse sinal é inconfundível, onde você passa, você
todo
entende.
Todo mundo sabe.
Exatamente.
Todo mundo conhece. Vamos lá, tem mais um vídeo
tem
aí.
Vídeo.
De, vídeo de trânsito. Vamos lá, solta aí, Thaís, vamos lá. Deixa eu colocar aí.
Vídeo aí pra gente soltar na BR-324, na ligação.
Deixa eu colocar, baixa aí o som, Magrini, que eu vou colocar o áudio, que eu quero saber onde é esse vídeo. Pode deixar só o vídeo aí.
Aí era paralela, Fábio. Paralela. Por isso que tá engarrafamento também aí.
Obrigado, meu amigo Araponga. Araponga aí mandando o vídeo dele, tá no ar, e
é um engarrafamento caos, né,
também na paralela. Choveu, meu amigo, é BR, é paralela, é um caos mesmo, tá?
Ô, Fábio, 7:10, diga. Recebi agora aqui uma denúncia anônima, o cara não quis se identificar, mas quer falar aqui na Itapuã FM, tá?
Valeu, irmão, valeu, obrigado.
É assim? Peraí, que travando o celular, aí, fica agora, difícil.
Agora vai.
Vá.
Ah, ok, agora vai.
Valeu, irmão, valeu, obrigado, viu? Ó, velho, Fábio é uma onda. Eu dei um fone pra ele, esse fone que ele tá usando, eu que dei pra ele, né? Um fone novo, que eu comprei em uma loja, lá na Avenida 7. Ele chegou um dia desse dizendo que não tinha fone, eu dei pra ele, e agora, velho, ele quer ficar usando o meu Shure direto. Esse fone eu não empresto pra ninguém, velho. Esse Shure, esse fone profissional, minha irmã, eu mandei o dinheiro pra ela quando ela foi nos Estados Unidos, há 3 anos, eu acho, né? O fone foi caro, velho. Aí ele fica usando o fone, velho. Eu não gosto de emprestar esse fone, não, viu? Na moral mesmo. O fone custou, se eu não me engano, na época, acho que foi $250, né? Eu mandei minha irmã trazer dos Estados Unidos. Se ele quiser, quando minha irmã for lá, eu mando trazer um pra ele.
Quero não, que eu sou casquinha. Na hora que eu quiser, eu vou pegar o seu mesmo e acabou. E te digo mais, o seu não é Shure, não é Shore, porque só funciona um lado. Esse aqui da estação da Lapa que você me deu aqui em vermelho, tá funcionando melhor do que o outro. Porque só esse Shore seu. Esse, bora pra onde? Bora, eu vou se eu quiser.
Isso é exclusividade, amigo. Buzu liberado, né, Dom? Mais uma vez, tudo voltou ao normal?
Positivo, os ônibus voltando, não só no Vale das Pedrinhas, mas como no complexo, com apoio da Polícia Militar, CEMOB, Sindicato dos Rodoviários.
Pronto, Fábio, então tá aí, ó, notícia boa, os ônibus estão voltando nesse momento, a adentrar aqui no Vale das Pedrinhas e todo o complexo. Ô, meu querido,
diga.
Isso aí foi IA, né? IA, qual é a sigla mesmo, meu Deus, que agora eu me passei?
Inteligência Artificial.
Inteligência Artificial. Usaram minha voz pra fazer uma onda dessa aí, pelo amor de Deus, rapaz.
Muito perfeito, né, velho? Muito pra perfeita, saber, né, velho? Saber que sua irmã tava lá nos Estados Unidos e comprou um fone pra você, ele deu de presente.
Eu comecei com
o
Guilherme numa situação dessa.
Você vai ver que eu vou estar no Barradão hoje, você vai ver quantas vezes eu vou lhe chamar. Quantas vezes eu vou lhe chamar no Barradão hoje? Pode esperar.
Aí, ó, sobrou pra mim.
Vale deixar na geladeira, sacana.
Esse é o Cabelinho. Parabéns, Cabelinho. Trabalho aí jornalístico, trazendo aí informação de que os ônibus, graças a Deus, voltam a entrar chovendo, né, na cidade hoje. Então, realmente, a gente precisava do apoio dos ônibus. Vamos lá pra poder a gente trazer a situação do Mário Frias. né? Um abraço pro Marcelo Góes também, que tá acompanhando a gente. Grande Marcelo Góes, vou lhe ver hoje no Barradão, viu, meu irmão? Vamos colocar aí o áudio, né, do Mário Frias. É importante para vocês de casa entenderem essa questão da relação de Flávio Bolsonaro com o Banco Master. E esse áudio, a interpretação, claro, vai ser de vocês. Vocês é quem vão opinar, vocês é quem vão me dizer o que é que representa esse áudio, tá? Arquivo de áudios e mensagens divulgadas pelo Intercept Brasil apontavam uma suposta proximidade e articulação direta entre o deputado federal Mário Frias e o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Segundo a publicação, o material traria indícios que contradizem a versão do parlamentar, que havia afirmado nas redes sociais que o empresário não investiu no projeto cinematográfico de Jair Bolsonaro. Vamos ouvir aí o áudio.
Só te agradecer, meu irmão. Vamos mexer com o coração de muita gente, vai ser muito importante pro nosso país, tá? Preciso de vez em quando te falar como as coisas vão andando, tá?
Bom, tá aí o áudio, se não tem relação, é irmão pra lá, irmão pra cá, meu irmão. Mostra uma proximidade, viu, Magrini?
Pô, irmandade aí, são forte amigos, né? Porque fazem parte da mesma base política. Mário Frias foi ministro, né? Ministro no governo Bolsonaro. E é irmandade aí, todo mundo aí, irmão. Não tem jeito não, viu? Não adianta você achar que tem alguém fora da história, porque todo mundo aí tá envolvido no processo. Pode Mário Frias não ter recebido dinheiro, mas ele falou só pra livrar a cara, né? Pra dizer assim, eu recebi o dinheiro e não foi investido lá no filme, que a produtora chegou lá e abriu a boca e disse que não recebeu nada. Ele tirou dele da reta, mas que a irmandade aí é forte, Fábio.
Beleza, vamos lá, 7:15, vamos pro povo.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrinho. Bom dia, LG. Bom dia a todos os ouvintes da B News. Aí tá com FM. Cara, sobre essa questão da política aí. O povo, infelizmente, o povo não sabe votar. O povo, vou usar esse termo pejorativo, é burro. Porque pergunte aí, 90%, 95% do povo que vota não sabe o nome dos deputados, dos senadores que votaram. Os senadores podem até saber que são dois, dependendo, mas os deputados federais e estaduais, eles não sabem. E com isso, eles não sabem também separar os três poderes: poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Quem manda no país é o Congresso. O presidente, prefeito, governador, ele executa, é executivo. Então, o que o Congresso votar determinar é o que vai ser feito.
Valeu, meu irmão, obrigado, é isso aí, esse é o desabafo aqui. Aqui no YouTube da BNews TV, bom dia, Fábio, bancada, situação do repórter do Pix, realmente, ele, se ele for correto como ele diz, ele comentaria o caso dele no programa de TV. Tô atento, valeu. Janete também, bom dia, bancada, galera do chat do YouTube, Sardinhas e Leões, botando fé, meu Leão, 2-1 hoje, beleza, um beijo pra você, tem transmissão a partir de 8 da noite, aqui na sua Itapuã FM, Fábio Gomes, Cabelinho, Michel Corbacho, Reinaldo Oliveira e toda a equipe, no comando dele, que é a maior audiência do rádio e da televisão brasileira.
José Eduardo.
7:17, eu quero a foto do maquinista, tá? E aí vocês vão saber quem é o maquinista. O maquinista ontem trocou tiros com a polícia em Dias d'Ávila. Ele, inclusive, era velho conhecido, responsável por homicídios. A gente tem, inclusive, né? Esse aí é o maquinista, tá? Maquinista tem vários. Pode ir piscando, viu, Thaís? Pode ir mostrando várias fotos, tem vídeos dele aí também. Esse aí era uma das lideranças da facção BDM, que, ou melhor, da facção CV, perdão, da facção CV, que ficava ostentando em Dias d'Ávila, né? Namorava uma adolescente que também foi apreendida há um tempo atrás, mas ele vivia, né, passeando pelas pelas ruas de Dias d'Ávila ameaçando a polícia. E ontem o caminho dele se cruzou com a guarnição, houve uma troca de tiros, ele chegou a ser socorrido, olha aí, usando metralhadora, né, usava fuzil, conhecia muito a área de mata, mas essa principal liderança aí do CV, cabeça cara, rodou ontem, tá? Fim de linha pra ele. Notícia dada, a gente segue aqui ouvindo o povo, vamos lá.
B-News agora.
Via Parafuso, sentido Camaçari, tudo travado, do pedágio até quase a entrada para o CEASA ali. Sentido Camaçari, na Via Parafuso.
Atenção, viu, meu querido, obrigado, meu amor, um beijo, viu? Vai pro bnews.com.br, Magrini Cabelinho mandou dar essa notícia, e o Thiago Araújo também, tá, do Bnews, acabou de me enviar, que Cabelinho passou pra ele, ele fez a matéria, os dois frequentadores, e me mandaram aqui, Thiago de Araújo e Cabelinho, tá? Pediram pra informar, no início desse ano, a notícia que pegou muitos de surpresa, né? Após mais de 4 décadas funcionando ali na Bahia de Todos os Santos, o Brega de Orlando anunciou o encerramento das atividades em Praia Grande por causa das obras do VLT, lembra?
Lembro.
Que o Luiz Guilherme ficou com medo.
Foi fazer uma matéria.
De entrevistar as meninas. Aí agora ficou solteiro,
ficou solteiro e não entrevistou.
A mulher largou ele e ele não entrevistou.
Agora eu vou lá entrevistar elas de novo.
Agora é tarde. Agora posso. Inês é morta.
Conhecido carinhosamente como a faculdade entre os frequentadores. Por que faculdade, Maguinho? Você quer explicar?
Faculdade de quê?
Não, é
a faculdade.
Faculdade de quê? É isso que eu quero saber.
O pessoal aprende o quê?
Faculdade do amor, meu filho.
O espaço se tornou um dos pontos mais populares e emblemáticos da região, acumulando histórias, apelidos e personagens ao longo dos anos. O fechamento provocou grande repercussão nas redes sociais e também de clientes antigos, que lamentaram a saída do estabelecimento do ponto histórico. Mas se engana quem pensa que o famoso Brega chegou ao fim, hein? Após meses de mistérios sobre o futuro do espaço, o empresário Orlando revelou que será instalada uma nova unidade do estabelecimento. A novidade foi anunciada durante entrevista ao criador de conteúdo Marlon Santos, tá? Na última segunda-feira, ele disse: "Estou muito triste, tive que me conformar, o governo que quis, mas o povo do subúrbio está sentindo muita falta", declarou Orlando ao comentar a mudança após 41 anos funcionando na Praia Grande. Apesar da despedida do antigo endereço, ele garantiu que a retomada das atividades já tem data prevista. Atenção, hein? Segundo Orlando, o novo Brega de Orlando será instalado. Atenção, você que está com seu marido no carro, olhe bem nos olhos dele agora. Você vai descobrir se ele já foi no Brega de Orlando pela reação dele. Se ele estiver nervoso, olhando fixamente para o trânsito, sem piscar, ele está nervoso.
Não faço não.
Momento de tensão.
Preste atenção nos olhos do seu marido agora, você que está acompanhando seu marido. Atenção, hein? Cabelinho pediu para informar que estará lá na inauguração do Brega de Orlando. O novo Brega de Orlando será instalado. Atenção, Renata. Meu amigo Vini estará lá na inauguração, Vini Macedo.
Que é isso?
Estará lá na inauguração do Brega de Orlando. Vai tomar uma cerveja só, pô. Vai fazer nada demais.
Vai chegar mais cedo.
Mais cedo, só pra tomar cerveja. Estará lá. Ele disse que vai cortar fita, viu, Renata? Vai cortar a fitinha da inauguração. Atenção, hein? Na rotatória do Hospital do Subúrbio em Periperi. Olha aí, essa aí era a vinheta do ônibus quebrado.
Mas eu disse que essa vinheta, eu falei, essa vinheta é tão boa que ela serve pra tudo, pra comemorar. Aqui é uma vinheta pra comemorar.
Comemorar o quê, rapaz?
A volta do Brega, a volta do Brega de Orlando.
Ficou até gago, meu irmão.
Vamos ver se Luiz Guilherme agora faz uma matéria decente.
Agora a matéria da nova inauguração do Brega de Orlando agora.
Porque vou te dizer, viu, irmão?
Daniel Gustavo disse que vai fazer um comercial lá. Vai dizer que vai fechar uma parceria. Pra mim,
uma mídia dessa aí, irmão, pelo amor de Deus.
Cabelinho quer falar do Brega.
Orlando vai ter que lhe dar lhe servir o cardápio, você escolher de graça.
Pirata tá feliz da vida aqui, ó. Pirata, guarda municipal, também vou na inauguração, hein?
Tá vendo aí?
Tá vendo, Cabelinho? Você me pediu a matéria, eu trouxe, viu?
Ô, amigo, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não. O áudio chegou aqui, o meu celular aqui agora, chegou uns 10 áudios. A primeira dama hoje tá em casa, tá ouvindo a gente.
Você tem mais de uma dama,
posso ouvir o áudio.
Você tem mais de uma dama,
aqui na linha.
Pelo amor de Deus.
Você Fábio. Tem mais de uma dama, é?
Não, é o costume que a gente fala, primeira dama, eu só tenho uma. Ah. Não tenho segunda nem terceira. Chegou aqui uns 10 áudios e eu não posso.
Cadê o áudio? Me mande aí o áudio. Me mande aí o áudio.
Do programa.
Me mande aí o áudio pra eu ouvir, me mande aí.
Pelo amor de Deus, rapaz, faça isso comigo não. Eu vi esse vídeo aí do dono lá do Brega, lá Orlando. Vai inaugurar agora, daqui a 2 meses, lá no subúrbio.
Tá bom.
Pelo amor de Deus, rapaz.
Posso voltar aqui ou não?
Voltar o quê, Fábio?
Eu posso voltar aqui com o programa ou não?
Ah, volte.
Tá bom.
Pelo amor de Deus, cada um, viu, velho?
Bora, vamos nessa.
Bom dia, Fábio. Bom dia, bancada. Ô, Fábio. Fale com o novato aí que ele vai estar escalado para fazer a entrevista com as professoras no dia que Orlando fizer a inauguração da faculdade. Ele vai estar escalado lá para conversar com as professoras, viu?
Ele não vai não.
Magrini, fique atento, fique de olho aberto sobre isso aí, viu? Um forte abraço
vai não.
Todo o Wellington aqui na Bate Escura.
Eu vou. Vitão disse que a mulher lhe largou depois que você foi fazer essa matéria.
Não, ficou um tempo depois, nada a ver. Mas eu vou lá pra gravar a matéria assim.
Eu fiquei sabendo que a mulher largou porque ele não tava, foi dando conta.
Sai daí,
trabalhando não. Demais. Ixi. Trabalhando sem tempo. Tava aí maluco, o merendeiro levou. Agora Deus vai
embora. Fábio, tudo bem? Aqui é o ouvinte de Águas Claras. Fábio, eu queria que você me ajudasse aí, mas não me falasse aí sobre as barracas de fruta e etc e tal, que tiraram do estacionamento em frente à lotérica de Águas Claras. A prefeitura passa lá pra dar um jeito lá e demolir aquele negócio lá, que tá virando, tá parecendo um puxadinho, todo mundo puxando seus comércios pra frente, botando bloco, o morador e transeuntes andando pelo meio da rua.
É um absurdo, né, Magrinho? Não dá. Essas bancas assim, é o que eu digo. Eu não sou contra a população, tá? O povo trabalhar. Mas tem locais também que não dá. Estão se excedendo demais.
Sem condição, né? Tem gente que aproveita uma oportunidade pra... né? Que tem pra sobreviver e acaba exagerando na dose. Né? Vai começar a construção. Tem um espaçozinho ali, começa a construir e transformar em uma mega estrutura. Daqui a pouco a população tá prejudicada.
Vamos lá, o povo participando.
Ô Fábio, que discórdia é essa, Fábio? Rapaz, você já tá querendo criar problema aí, meu Fábio. Eu tô com minha esposa no carro aqui, ela nem me olhou, porque ela sabe que eu sou um cara direito.
Você que tá dizendo que ela não te olhou, se ela ficou olhando pelo retrovisor pra ver.
Ei, irmão, Magrini. O cara viaja, velho. O cara acha que a mulher não olhou. Irmão, a mulher já fez o raio-x todo aí da sua postura.
O cara todo já
da sua postura.
Olhou a mão, você tava mexendo muito.
Até uma pálpebra que mexe diferente. A mulher já percebeu que você tem culpa no cartório, meu filho. Você tá maluco, é? Esqueça isso. Esqueça. Tem um ouvinte querendo mandar uma denúncia aqui. Eu vou botar em 2x o áudio dela, porque tá muito grande. Vá. Viu? Vamos lá.
Bom dia, bancada Big News. Eu vim trazer hoje uma denúncia a respeito da merenda escolar de duas escolas estaduais aqui de Salvador. Eu falo de duas respectivas escolas porque é onde meus filhos estudam, né? Eu sou mãe e os meus filhos estudam em duas escolas estaduais. Uma é o Lomanto Júnior, situada em Itapuã, próximo ao farol de Itapuã, e a outra é a escola Heloísa Costa, antigo Torinho Dantas, em São Cristóvão, né? E ambas, eu já tive queixa dos meus filhos sobre larvas na merenda escolar, né? E ontem foi absurdo. O meu filho chegou em casa aterrorizado, dizendo que tinha larvas na comida. E não foi uma nem duas, foram várias, né? Larvas. Eu recebo diariamente o cardápio da escola Lomanto Júnior, no grupo escolar. E é absurdo o cardápio que eles mandam sobre a merenda da escola das crianças. Tendo como merenda, que é um colégio integral, né? Do ensino médio. Tendo como merenda de manhã, vitamina. Como é que uma criança que está estudando em período integral durante todo o dia, a gente sabe que não é o caso dos meus filhos, mas tem crianças que não tem refeição em casa e vai para a escola e chega lá com fome e vai tomar um copo de vitamina. A fila é quilométrica, é uma escola muito grande e muitas das vezes a minha filha já me relatou que eles não conseguem pegar a merenda. O período de tempo de lanche é insuficiente para que todas as crianças consigam lanchar, porque a escola não demanda de tempo e de funcionários o suficiente para que distribua o lanche de maneira uniforme para todos os alunos merendarem. Então, eu peço, por favor, que vocês façam esse apelo aí ao governo do estado. Obrigado.
Valeu, obrigado. E aí é uma denúncia séria, viu, governador?
Muito séria.
Crianças comendo lanche com larva?
comida estragada.
Comida estragada. Absurdo,
quando não tem a comida, viu? Exatamente. Que é o mais comum não ter a comida. Ontem eu recebi uma informação de uma pessoa ali da região da Cidade Nova, que tem um colégio estadual, Fábio, na Cidade Nova, que tá sem merenda. Entendeu? Tá sem merenda e eu acredito que a verba chega na escola, mas sem merenda, que uma aluna passou mal, que teve que os funcionários comprarem, dividirem o almoço pra a criança, de que é adolescente, né?
Imagina que
de,
absurdo,
de né, 15 velho? Anos. Né, eu soube dessa informação e coincidentemente hoje chega essa denúncia aqui de mais duas escolas estaduais com esse problema de lanche, de merenda, né? É, a gente sabe, Fábio, que tem muita família passando fome, tem muita família pobre, sem dinheiro para comer, e a escola é um dos recursos que a família tem para pelo menos crianças e adolescentes ir lá e se alimentar, pô. Chega na escola, tá pior do que em casa, pelo amor de Deus, velho.
Cadê cabelinho? Ô, governador, tô de olho, viu, governador? E vamos mandar a equipe aí pra essa escola estadual pra ver isso de perto, viu? Obrigado, meu amor. Um beijo pra você. Cabelinho, você tá aí, cabelinho?
Tô aqui, amigo. É... Atento, preparado e querendo.
Qual é a definição de IA mesmo? IA é o que mesmo?
IA. Ô, velho, é... Identificação artificial, não. Agora me passei.
Aquele áudio seu foi IA, né?
IA, foi IA.
E esse aqui é IA também? Peraí.
Bom dia, Fábio. Fábio, eu tô aqui ligada, ouvindo tudo. Pode ir falando aí. Pode ir falando que eu já vou ficar sabendo. Viu? Valeu aí, viu, pela informação. E eu não esqueci não, viu? Tem mais, né? Pra eu saber. Tô ligada, viu? Tô ligada. Bom dia a todos.
Tá vendo? E ela ainda perguntou aqui, fez a reportagem mesmo? Eu respondo o quê?
Aí é a primeira dama.
É IA, né? Também?
IA. Não, aí é verdadeira.
Aí, tá.
É ela mesmo.
Entendi.
Inclusive, atenção, Guilherme, pauta daqui a 2 meses, próximo ao Hospital Subúrbio. Vou lá, viu?
Daqui a 2 meses, irmão, me ajude, sei nem se eu tô vivo.
Ele já sabe até a data da inauguração, cabelinho. Cabelinho tá com informação privilegiada. Ele já sabe até a data.
O cara falou no vídeo, rapaz. Vai procurar o que fazer.
Bora, vamos pro áudio.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrinho. Bom dia, Luiz Guilherme. Cristiano de Camaçari. Ouvindo aí o áudio da mãe falando da escola em Salvador. O contraponto aqui, pelo menos na escola que minha filha estuda, no Gonçalo Muniz, em Camaçari, sai o cardápio semanalmente e a alimentação é saudável. De manhã, batata doce, cuscuz, alimentações saudáveis e de boa qualidade. Eles falam bem. Vamos em frente aí. É bom apurar realmente. Agora é bom ter evidências, né? Um abraço, um bom dia pra todos.
Valeu, um abraço pra você. Lógico que o que tiver de bom a gente tem que elogiar, né? Mas se há uma dificuldade em alguma escola estadual, a gente tem que brigar pra que seja colocada no mesmo nível dessa que você citou de Camaçari.
É porque escolas são diretores diferentes,
são, né, gestões diferentes.
São gestões diferentes.
É, a gente não sabe o que é que tá acontecendo. De repente a gestão ruim de uma escola vai acumulando e guardando os alimentos e eu não sei o que é que pode estar acontecendo. Porque eu não quero entender, por exemplo, que o governo do estado manda os alimentos saudáveis para um e não manda para outro.
Sim.
Quem define a compra, eu acredito que seja a escola, o diretor.
Pois então.
O cardápio, quem monta, entendeu? Porque pode ver que tem escolas que tem um cardápio e outras escolas que tem outro cardápio.
Vale de qualquer forma análise.
Investigar pra saber.
A apuração de tudo isso aí. Vamos embora.
Fábio, o ouvinte aí falou sobre as barracas lá de Águas Claras, porque ele não passa na estação Pirajá. A estação Pirajá, o pessoal só falta bater laje e vender carne. Todo mundo tem que trabalhar. Tem sim. Mas tá uma desorganização daquelas, viu? Aquela estação Pirajá e a Lapa pela mesma forma também.
Valeu, é isso aí.
Bom dia, Fábio. Bom dia, bancada Benício. Fábio, comente aí, meu irmão. O sindicato dos professores da Bahia conseguiu antecipar os valores do precatório, que era de outubro, para chegar aqui nos cofres do governo da Bahia agora. Chegou no mês passado. E a previsão de pagamento era para primeira quinzena de maio. Até agora, o governador está com esse dinheiro na conta, rendendo juros de correção, e nada de se pronunciar sobre o repasse dos valores para os professores. Pode isso, meu irmão?
Não pode e não deve. Governador, pagar o que deve aos professores, hein? É mole, Maguinho. O dinheiro tá na conta aí, pelo que tá o nosso denunciante, o nosso ouvinte trazendo. E os professores no prejuízo.
No prejuízo mesmo. Minha mãe, coitada, já comprou um bocado de coisa.
Sua mãe não, mãinha.
Mãinha. Certo, já comprou, já fez um bocado de compromisso, já pensando entrou em caixa, dinheiro. Já entrou e falou comigo, ela falou, eu não quis falar nada aqui porque é a situação, né? Aí mexe aonde? No meu bolso, porque eu que tenho que ficar mandando dinheiro, ela, não, meu filho, quando
vai
sair
entrar,
o precatório que o governador prometeu agora pra maio, vai, eu, mãe, aí aquela ponta que a senhora tomou em minha mão.
Mas como já é tá acabando o dinheiro.
Aí ela, ah, não, meu filho, vai, tá vindo a segunda quinzena de maio, nada, vai entrar junho, pelo menos, ela tá confiante que junho entra, viu, governador? Esse dinheiro aí, lá ele, vai entrar em junho.
Ô, a Valdelice, bom dia, bancada, tô de olho no deputado, filho do futuro candidato a senador, fazendo campanha pra painho, valeu. João Castro, meu cachorro pediu pra repetir o endereço lá do Brega. Ali na rotatória do Hospital do Subúrbio.
Meu cachorro?
É, porque ele vai dizer que é ele?
Ele vai dizer que é ele, pô.
Ele vai dizer que é ele que quer o endereço, é?
Luiz Guilherme conhece o endereço antigo.
É, só conheci o antigo, só. Foi demolido, já foi. No novo, talvez eu vá lá fazer a matéria.
João Silva diz, rapaz, Fábio apertou a mente de muita gente aí com esse negócio do Brega. Sacanagem, irmão. Ah, Elaine diz aqui, bom dia, Fábio, toda a turma linda, esse negócio do Pix. O cara não tá nem aí, nem chegando... Nem aí nem chegando. Sabe que vai dar em nada. Vamos lá. O Gil? É, bom dia, Fábio. Aqui na Suburbana, da escada até Periperi, fica escura. Já foi denunciado e a coleta não resolve. Não recolhe há mais de 30 dias. É o Pedro Alex de Salinas da Margarida. Atenção, prefeitura. Eu diz aqui, falando com eu. Ai, meu irmão, aí meu fiquei Deus confuso. É eu aqui que tá dizendo. Aí. Eu diz aqui, ó, Fábio, colégio estadual no bairro da Cidade Nova é baratinho. Aqui é menos verdade. O que que é menos verdade? Essa denúncia?
Sobre a alimentação.
Sobre a alimentação?
É.
Enfim, aí tem que ter informações concretas.
Com certeza.
Vai mandando aí, tá? Se essa denúncia não procede, se você tem um contraponto quanto a isso, que o ouvinte tá dizendo que a alimentação tá estragada. A gente tá acreditando na denúncia do ouvinte, tá?
A ouvinte disse que são dois colégios, um em Itapuã e o outro eu não lembro, que a comida tá estragada, e eu falei aqui sobre um relato de uma pessoa do bairro da Cidade Nova que disse que tá sem alimentação, tá sem merenda, a escola e alunos passando mal.
Vamos embora, 7h36.
News agora.
Fábio, bom dia. Como é que você tá? Tudo em paz, meu irmão? Tudo tranquilo? Meu irmãozinho, eu tô vendo você falando aí das compras de alimento pelas escolas. Realmente, isso é controlado pela direção do colégio. E, infelizmente, cada colégio tem sua direção. Tanto é assim que nas escolas municipais segue a mesma doutrina dela passar a lista de alimentos que precisam e é encaminhado para lá. Agora, uma ressalva aqui, ó, as escolas da prefeitura até hoje tá esperando por ar-condicionado, viu? Que como promessa do prefeito, que era de botar 100% dos transportes há mais de 12 anos, ar-condicionado também já tem mais de anos e nada disso. E tem uma creche em Águas Claras, né? Eu falo ela porque eu tenho filhos lá, que um ventilador já tem mais de 4 anos que foi pedido para colocar e não colocou. Então, para muitos defensores aí do prefeito também, né? Fica aí, eu espero que vocês cobrem também. 4 anos para botar um ventilador na sala. Na época do calor, os meninos ficam de fraldas.
Meu irmão, 4 anos para botar um ventilador? Eu não queria acreditar nisso não, velho, sério.
Um ventilador, né?
4 anos para botar um ventilador.
Pra aí, consertar, bicho, né?
Pois é, mas é isso, aí dá vontade, sabe, de você pegar e fazer uma vaquinha e botar um ventilador pra seu filho, porque, meu irmão, que sofrimento, viu? E aí como é que a gente vai cobrar? Cobrar dos nossos filhos que preste atenção, cobrar dos nossos filhos resultado, é o futuro da nossa nação, gente. Mas os políticos não estão nem aí, eles estão preocupados mesmo é botar o trabalhador para aguentar mais 10 anos para acabar com essa escala 6x1. Eles dizem assim ao trabalhador: aguente mais 10 aninhos aí. É 10 anos eu tô vivo ainda, minha gente? Pelo amor de Deus. Como é que pode um negócio desse? É difícil, viu? 7h38.
B-News agora.
Bom dia, bancada. Neném Calabar, de Cana Brava. É, as pessoas que trabalham na escola do governo, inclusive uma em Pau da Lima, e o cardápio lá é de qualidade, né? Inclusive o pessoal conhece as pessoas que trabalham na parte da cozinha, merenda ótima, viu? É, e distribui lanches, as refeições são várias por dia, porque ela é o dia todo também. Um cardápio bom e a qualidade. E quando tem algum problema, a diretora, não estou defendendo o governo do estado, nem prefeitura, nada, estou falando especificamente dessa escola. A diretora sempre vai lá, observa tudo, se tiver algum problema, alguma mercadoria com a data vencida e tal, manda voltar. A qualidade, viu? Qualidade pura, alimentação de qualidade.
Valeu, obrigado.